A nossa aula de hoje em autoterapia trata de um problema significativo nos nossos dias e que, para algumas pessoas, ele passa sem que elas consigam percepcionar, seja por caracteres reflexivos, seja por elementos epistemológicos, elas não se dão conta disso. Eu me refiro especificamente e vou ilustrar com um exemplo. Já aconteceu, por exemplo, de você ter um amigo, uma amiga que está se divorciando, você vai até ele, você aconselha, você passa instruções muito bonitas, seguras, orienta essa pessoa, acompanha. Ao final deste problema, que para essa pessoa pode ser causar muita dor, ela te agradece muito. Bem, alguns meses depois é você que está passando. Não apenas pelo mesmo problema, mas com os mesmos caracteres. E então, aqueles conselhos, tudo aquilo que você disse para aquela pessoa, que agora serviria perfeitamente para você, em alguns pontos até mais, você não só não aplica nada daquilo que você aconselhou, que você orientou, seu amigo, sua amiga, mesmo sabendo que são pessoas diferentes, mas que para você serve muito mais. Ora, mas o que acontece? Por que tantas pessoas sabem perfeitamente o que fazer, desde que seja um outro a fazer, e com elas não têm fluência, não têm disposição, não conseguem lidar com a situação? Para alguns isso é muito frustrante. Porque alguns se dão conta disso, sabem perfeitamente desse elemento e tudo mais. Teve uma ocasião que eu entrei numa livraria e peguei um livro e estava folheando esse livro, me chamou a atenção o título dele, e o autor tratava exatamente disso. Ele era um sujeito que vivia, ele fazia aconselhamento empresarial, orientava empresários e dizia o que eles tinham que fazer em momentos de crise, e ele entrou numa crise na qual ele perdeu tudo. E tudo aquilo que ele ensinava para os outros, ele precisava agora fazer com ele e não fazia. Será que os meus queridos alunos que acompanham essa aula de hoje já padeceram de coisas assim? Já passaram por isso? Esse é o tema da nossa aula de hoje em autoterapia. E para isso, dois textos foram relacionados. Eu vou separar esses dois textos. Eu peço, por favor, que se algum colega que chegar atrasado, vocês me avisem, parem a aula e podem falar: professor, tal colega está aguardando o chamado do senhor ali fora. Bem, vamos então, não vamos trabalhar livros inteiros hoje, nós vamos trabalhar crônicas. E a primeira crônica são só duas. É do Moacir Scliar. O Moacir Scliar, querido escritor gaúcho, já falecido, ele, certa ocasião, ele leu, né, uma notícia no jornal e ele ficou com aquilo dentro dele, ficou remoendo aquilo até que veio para fora na forma de uma crônica. Era uma menina que mandou uma boneca para o que se chama de recall, né? Quando vem um defeito em série, a fábrica chama, às vezes é um automóvel, às vezes é um utensílio doméstico. Nesse caso, foram bonecas de brinquedo para crianças. Só que ela mandou a bonequinha dela e não recebeu de volta essa bonequinha. Então, ali na matéria dizia como explicar, não é, para uma criança que os brinquedos foram embora há 3 meses e não voltaram. Com base nisso, o Moacir Scliar escreve uma crônica muito bonita, muito bonita. E esta crônica, quem escreve, quem fala na crônica não é a menina, com a queixa dela, o choro dela, o lamento dela, não. Não é quem fabricou, não é. Quem escreve a crônica é a boneca. A boneca escreve uma carta para a menina. Vamos começar então por aqui. E à medida que o texto avança, vamos ver as várias lições codificadas para o nosso tema de hoje. Minha querida dona, quem lhe escreve sou eu, a sua fiel e querida boneca, que você não vê há 3 meses. Sei que você sente muitas saudades, porque eu também sinto saudades de você. Lembro de você me pegando no colo, me chamando de filhinha, me dando papinha. Você era e é minha mãezinha querida, e é por isso que estou lhe mandando esta carta, por meio do cara que assina esta coluna e, sendo escritor, acredita nas coisas da imaginação. Primeira parada. Por favor, uma maneira de vocês agendarem rapidamente o ensinamento é por deslocamento. Vão até uma ocasião em que vocês tinham uma bonequinha, sabe, ou que tinham um brinquedo, um robô, um amiguinho imaginário, alguém. Vão até essa ocasião e lá coloquem-se no lugar dele, da boneca e tudo, que foi embora, foi para o concerto. Às vezes a mãe jogava fora porque estava suja, estava quebrada, e substituía por uma outra, e a criança sentia muito isso. Outras vezes a criança não dava bola. Mas lembrem como é que isso era para vocês. Recuem no tempo, vejam como isso foi. E aí vocês entenderão, talvez, pela crônica do Moacir, o que ele quer dizer, ok? E ajustem, vejam se foi assim para vocês, se foi de outra ordem e tal. Então, a crônica prossegue. A bonequinha diz, lá do outro lado, posso lhe dizer, querida, que vivi uma tremenda aventura, uma aventura que em vários momentos me deixou apavorada, porque eu tive de viajar para o distante país do Recall. Aposto que você nem sabia da existência deste lugar. Eu, pelo menos, não sabia. Para lá fui enviada. Não só eu. Bonecas defeituosas, ursinhos, eletrodomésticos que não funcionavam, peças de automóveis quebradas. Nós todos ali, na traseira de um gigantesco caminhão que andava, sem parar. Finalmente chegamos. E ali estávamos, no misterioso e, para mim, assustador país do Recall. Um homem nos recebeu e anunciou, muito secamente, que o nosso destino em breve seria traçado. As bonecas e os ursinhos e outros brinquedos e outros vários que tivessem conserto seriam consertados e mandados de volta para os donos. Quanto tempo se levaria era imprevisível, mas 3 meses seria o mínimo. Uma boneca que estava do meu lado, a Liloca, perguntou com os olhos arregalados o que aconteceria a quem não tivesse conserto. O homem não sabia nada, mas seu sorriso sinistro falava por si. Passamos a noite no enorme pavilhão, destinado especialmente às bonecas. Éramos centenas ali, algumas com probleminhas pequenos, um braço fora do lugar, por exemplo. Outras, já num estado lamentável. Estava muito claro que para várias de nós não haveria volta. Bem, aqui vamos fazer uma pequena pontuação nos nossos estudos. Se você consegue entender essa boneca não daqui para lá, mas de lá para cá, eis um primeiro ponto interessante e significativo. Muitos aconselhamentos, muitas orientações que nós fazemos a pessoas queridas, próximas, e às vezes de vários modos semióticos, não é? Ilustrando por um carinho, ilustrando com uma palavra, somente tem esse alcance, somente tem esse discernimento, esse conhecimento e ato de sabedoria, porque funciona por uma recíproca de inversão. Você está aqui, a pessoa está lá, você separa muito bem os conteúdos e consegue ir até lá. Muitas vezes é assim que funciona. De tal sorte que se você estivesse lá na pele da pessoa, no lugar desta bonequinha, por exemplo, talvez você não conseguisse dimensionar isso dessa forma. A primeira lição aqui é que certas pontuações em inversão, ou seja, você no seu mundo existencial, não funcionam na recíproca de inversão lá no mundo do outro e o contrário disso. certas coisas funcionarão num lado apenas, nos dois lados, às vezes, e perceber isso pela maneira como isso funciona é uma maneira de lidarmos com isso. Então, voltando ao início da aula, na ilustração que eu dei do divórcio, da separação dolorosa, muitas vezes você, ao compreender que o que você diz serviria para você, mas você só consegue utilizar para o outro, e se um dia você passar por algo assim, precisará de um outro que, conhecendo você, instrumentalize esse ensinamento que você já tem, mas somente se torna operacional se um outro utilizar para você, em você. Retornamos então à bonequinha. Fôssemos nós essa bonequinha, tiradas do nosso conforto, do nosso lar, com a menina que nós amamos, e levados num caminhão e tudo, essa experiência para nós, para cada um de nós, seria tão assustadora quanto é para essa bonequinha? E ao considerar isso, você está levando sua sabedoria junto e tudo que você é, ou você foi apenas para a bonequinha e lá disse, nossa, realmente é complicado, não sei o que eu faria não. Vamos prosseguir. Naquela noite, diz a bonequinha, conversei muito com minha amiga Liloca. Sim, querida dona, àquela altura já éramos amigas. O infortúnio tinha nos unido. Outras bonecas juntaram-se a nós e logo formamos um grande grupo. Estávamos preocupadas com o que poderia nos suceder. De repente, a Liloca gritou. Mas, gente, nós não somos obrigados a aceitar isso. Vamos fazer alguma coisa. Nós a olhamos espantadas. Fazer alguma coisa? Mas fazer o quê? Liloca tinha uma resposta. Vamos tomar o poder. Vamos nos apossar do país do Recall. No começo aquilo nos pareceu um absurdo, mas Liloca sabia do que estava falando. A mãe da dona dela tinha sido uma militante revolucionária e sempre falava nisso, na necessidade de mudar o mundo, de dar o poder aos mais fracos. Ora, dizia Liloca, ninguém mais fracos do que nós. Pobres, desamparados, defeituosos brinquedos. Nós deveríamos aguardar resignadamente que decidissem o que fazer com a gente. De modo, querida dona, que estamos aqui, preparando nossa revolução. Breve estaremos governando o país do Recall. Mas não se preocupe, eu a convidarei para uma visita. Você poderá vir a qualquer hora e não precisará de Recall para isso. Fim da carta do Moacir Scliar. Claro que essa bonequinha, ao fazer o que ela estava nos dizendo, encontraria, de fato, uma série de outras coisas que, por agora, ela sequer poderia sonhar. Aqui vou fazer uma parada na gravação para ouvir vocês. Bom, a consideração da Aida toca exatamente num dos pontos que tratamos há pouco e que é muito importante. Sabe, um ponto que traz um ensinamento importante aqui, que é o seguinte. Se você sabe descortinar, se você acompanhou sua historicidade, fez na sua clínica didática, você viu lá como é que funciona a sua estrutura de pensamento, quanto a isso que estamos falando, você já sabe mais ou menos que quando fazem recíproca de inversão, eles levam tantos conteúdos deles mesmos lá para o mundo do outro que praticamente não há uma recíproca de inversão. Você não está lá no mundo do outro, você levou praticamente todo o seu mundo para lá. Continua sendo o seu mundo lá e você acha que está tratando do mundo da outra pessoa. Ok? Outras vezes, há pessoas que conseguem, de fato, se desligar do próprio mundo, ir até lá. Mas quando chegam lá, por terem desligado elementos importantes do próprio mundo, quando fizeram essa migração e que precisariam lá até para ajudar outra pessoa, acabam mergulhando e vivendo o mesmo drama que a outra pessoa está vivendo. Qual seria, então, uma orientação aqui? É ir completamente para lá, é não ir para lá, fazer uma interseção na qual em alguns momentos você estará mais, outros momentos estará menos. Não há uma resposta exata para isso, porque não depende apenas das pessoas envolvidas, depende do que está sendo tratado, do problema, depende dos desdobramentos, depende da evolução daquilo que está sendo tratado. Outras vezes, os elementos antecedentes são tão importantes que tudo que está ali sendo tratado, na verdade, é só um reflexo. Olhem quantas variáveis nós temos aqui. São muitas. E nestas muitas variáveis, o discernimento em torno dos assuntos, por vezes, é importante. Outras vezes, a questão é tão problemática, sabe, que ela não permite sequer essa plasticidade por parte da pessoa. Às vezes, na vida, somos arrastados, não é? Por problemas, por questões, de forma muito insidiosa. Conhecer cada vez mais esses temas pode nos auxiliar em torno dessas questões. Bem, mas o segundo texto agora nos traz para dentro dos elementos. Eu acho que, no caso do texto do Moacir Scliner, alguns de vocês não entraram, não acessaram propriamente, e é natural, não é? Pela narrativa, pela forma de disposição do discurso, pela proposta dele de sairmos de nós para irmos ao mundo de uma bonequinha. E, então, claro que para alguns isso é mais complexo, mas esse texto que vem agora, não. Nesse texto a identificação é maior, porque os vetores se aproximam muito daquilo que somos, como adultos, seres humanos, seres sociais, é mais para nós. É um texto da Danusa Leão. E esse texto, a Danusa nos chama a uma responsabilidade importante, pessoal. Vamos ver aqui o que a Danusa Leão está nos propondo aqui. Ela começa a dizer, é uma fala para mulheres, tá? Danusa Leão é assim, ensaísta, jornalista, escritora. Ela se dirige a mulheres. E a mulheres da geração que vão, que as gerações que vão dos 30 até os 60 e poucos anos. É a faixa que ela transita aqui. Então ela começa o texto dela perguntando: você é medrosa? Bem, e quem não é? Mas de que você tem medo? Existem os medos básicos, medo de barata, de rato, de cobra, de escuridão. Mas existem outros, nos quais quase não se pensa, mas dos quais se tem pânico, e esses são os piores. São aqueles medos subjetivos, quando se faz algo que não se deveria, de ser punida, por um pai imaginário, por um Deus, por um alguém que não faz outra coisa a não ser olhar atentamente para tudo que você faz, para premiar ou para castigar, de preferência, castigar. Bem, vejam o texto que da Danusa Leão, e já é um texto que tem certas proximidades maiores, segundo os nossos padrões categoriais. Bem, a Danusa nos diz que existem medos que, por vezes, não é? Nós não olhamos, ou que ele passa pelos nossos elementos de detecção. Nós quase não pensamos a respeito dele, segundo ela, mas que nos causam, podem nos causar pânico, né? E que para ela, para Danusa, esses são os piores. Bem, agora vamos retornar ao tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é o que acontece que às vezes vamos ao mundo de certas pessoas, ajudamos, orientamos e depois, quando padecemos da mesma coisa e às vezes no mesmo contexto, muito similar, com os mesmos caracteres, não sabemos nos ajudar, sendo que aquilo que dissemos para outra pessoa serviria perfeitamente para nós. Aqui o texto da Danusa nos mostra um outro elemento importante sobre isso. É que certas coisas certas proposições, certas dimensões, ainda que nós tenhamos, nós preferimos não ver, preferimos não considerar. E por similitude, por semelhanças, por deslocamentos do discurso, achamos muitas vezes, e isso é de uma maneira inadvertida, que ao resolver, ao ajudar, ao descortinar isso lá no mundo da outra pessoa, de certa maneira, estamos desbaratando elementos, corrigindo e ajustando coisas em nós, coisas que dizem respeito a isso que está lá. E, no entanto, isso logo se mostra falacioso quando nos deparamos com esses problemas em nós, ok? Quando nos vemos nestas questões mesmas em nós, e aí nos damos conta, não foi assim. Ah, não serviu como reparação, não serviu como contraposição que pudesse me ajudar. Muitos casos ocorrem dessa forma, muitos elementos ocorrem dessa forma. E para algumas pessoas isso é, de toda sorte, vertiginoso, ok? Vertiginoso. Não é? Imagine uma pessoa que pregue amor, que pregue compreensão, respeito, e quando ela se vê numa situação incômoda qualquer, tudo isso que ela orientou, que era condição fundamental para existir, não há nas questões dela. Não há nas questões dela. Ou seja, ela vai agir com truculência, com uma série de ímpetos e impulsos, e vai se admirar às vezes. Se ela se dá conta, ela pode ficar frustrada, admirada, pode se sentir uma farsa, pode se sentir um engodo social da época dela, não é? E não necessariamente se trata disso, gente. Ainda que a pessoa saiba que está fazendo algo que é contraditório, que é um paradoxo e tudo, não se trata de ser propriamente uma farsa, não é? Pode, claro, eventualmente sim, mas não quer dizer que seja dessa forma. A Danusa Leão vai nos chamar a novos conteúdos importantes aqui no texto dela. Vamos ver o que ela está dizendo aqui. E existem outros medos nos quais também não se pensa e que são permanentes. O medo de ficar doente, de ficar velha, de ficar sozinha, de morrer. Quando se pensa em todos esses medos, chega a surpreender como podemos, às vezes, passar horas falando bobagem e dando risada. Quando criança, você teve medo de seu pai? Se teve, vai passar a vida inteira tendo medo do marido e do patrão, símbolos da autoridade masculina. Bom, eu estou conversando com filósofos clínicos e este é um curso de extensão avançado sobre autoterapia para filósofos clínicos. É evidente que para nós uma afirmação dessa soa quase que infantil, não é? É uma relação psicoanalítica que não tem qualquer fundamento em filosofia clínica. Em filosofia clínica, você pode ter tido muito medo de seu pai e isso nem de longe vai se esparramar em direção ao seu marido, seu patrão, e muito menos pode ter qualquer relação com autoridade masculina. Basta que você não tenha, por exemplo, universalizado essa questão, tenha singularizado. E é o que nós encontramos no consultório. Há pessoas que dizem, tinha medo do meu pai, dele, porque ele era assim, era uma criatura com a qual não se podia dialogar, era muito violento e tal. Muito diferente, doutor, do meu marido, do meu filho. Pronto, a pessoa já mostrou que não é assim para ela. E isso é apenas um exemplo, claro. Mas o que nos interessa aqui não é isso. O que nos interessa aqui é, esses fatores, alguns deles podem ser permanentes, e sendo permanentes, não nos dando conta deles, indo até um amigo, uma amiga, ajudando. Por exemplo, você tem um preceito interno, segundo o qual, ao fazer essa ajuda, esse auxílio, você melhorará de certas coisas, então você faz isso. Mas o elemento discrepante é que quando você padece de uma coisa, ainda que você tenha recebido bônus, você diz, não, eu ajudei, me sinto bem, e esse foi o meu pagamento por ter ajudado, me sinto bem, tal, mas me sinto constrangido também, porque agora não consigo resolver a mesma coisa e tudo mais. Se isso assume um caráter permanente, ele é local, ele é pontual, ele se esparrama para outras áreas da sua vida, ele tem um retorno que não para você, mas lá para fora. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Ou seja, às vezes, uma outra amiga sua, passando de novo por um divórcio, te pede ajuda e você diz, olha, sinto muito, não vou te ajudar. Ok? Procure uma outra pessoa, eu não sou a pessoa indicada para te ajudar. Porque quando eu passei por isso, mesmo tendo ajudado uma outra pessoa, eu não soube como lidar com isso em mim. No entanto, lembre o que a Dona Usa disse, caráter permanente de alguns desses medos, fazendo com que uma nova tentativa, mas nas mesmas bases, nada mudou dentro da pessoa, seja colocada em movimento. O problema é que, se o resultado, de novo, é semelhante à primeira vez, o que acontece com a pessoa? Ou então, se dessa vez ela ajuda e o casamento dela de novo entra em crise e ela consegue usar com ela, será que a lição que ela tirará é apropriada? É a lição em torno do que estamos falando? Ou será uma lição de outra ordem que mascarará a aprendizagem que ela precisaria ter segundo caminhada existencial dela? Uma maneira de respondermos isso é seguindo o texto aqui. Vamos ver aqui no que segue o texto. Nós já vamos trabalhar alguns elementos que vamos lançar luzes sobre isso. A Danusa Leão prossegue no texto dela perguntando, e o medo da maldade e do olho grande? Medo de tem a ver com culpa. E quem é culpada vive sempre com medo do castigo. Bom, não vou entrar de novo na explicação filosófico-clínica, vocês sabem, não é? Não há fundamento para isso em filosofia clínica, mas o propósito aqui é outro, tá, pessoal? Vamos retomar. Medo tem a ver com culpa, diz a Danusa Leão. Bom, para ela tem. E quem é culpada vive sempre com medo do castigo. Existem pessoas, as pessoas que não são culpadas de nada, e as que são culpadas de tudo. As primeiras passam pelas vidas felizes. Já as outras acham que se no lugar de terem comprado aquele batom tivessem mandado dinheiro para os necessitados da África, teriam pelo menos feito sua parte. Como é difícil viver. É aqui que eu queria ilustrar para vocês. Assim como a Danusa fez aqui, eu fiz há pouco. Não foi? Eu disse, bom, será que serviu para a pessoa, para ela aprender? Ou será que de novo vai se repetir? Bem, mas entre uma coisa e outra, há milhares de outras possibilidades. Que tanto o professor de vocês não considerou, como agora a Danusa também não considera. Ora, meu Deus do céu, é claro que há muitas outras possibilidades. E entre estas possibilidades existem aquelas muito curiosas, que chamam a atenção no consultório. Por exemplo, por vezes não é a ajuda que você foi prestar lá no mundo do outro e você ter voltado para você e dito, puxa, não consegui me ajudar, mas lá eu consegui fazer isso. Que ironia, né? Que paradoxo, puxa, que coisa. Não, às vezes foi um movimento existencial de ir e voltar que acarretou mudanças significativas na pessoa. Não exatamente o conteúdo do que foi feito lá ou do que foi considerado aqui. O movimento. Simplesmente, pessoas que estavam ilhadas e que tiveram a possibilidade de sair desta ilha, ir a mundos diferentes. E essa movimentação, os elementos de trânsito. Como sabemos disso no consultório? Uma das maneiras pelas quais isso se torna bastante evidente é que na historicidade da pessoa aparece nítido o elemento de pontuação. Não é sempre assim, ok? Mas muitas vezes isso será. Então a pessoa começa a colocar o que ela viu durante esse trânsito, desse movimento de saída e volta, coisas que aconteceram, coisas que ela percebeu, coisas que ela viu no trânsito, não nos conteúdos trabalhados lá ou aqui. Nesta parte, quero fazer mais uma parada para ouvir vocês, tá bom? Bem, prosseguindo então, vou procurar aqui ser mais cartesiano, mais retilíneo, uma vez que assim, dessa maneira, girando para vários lugares, está tornando um pouco complexa a questão. Então vamos seguir o texto dela. Eu vou tirar uma parte, tá? Então vou deixar para lá uma parte em prol da clareza e objetividade aqui. Lá adiante ela coloca assim. Por favor, temos o microfone aberto, pessoal. Tínhamos. Lá adiante ela coloca assim. É preciso não confundir o medo com a covardia. E às vezes, aliás, o tempo todo. É preciso se posicionar sem medo. Se posicionar, no caso, é apenas organizar seus pensamentos e ter suas opiniões. O que, se para alguns é simples, para outros é quase impossível. Por que será? Serão essas pessoas tão reprimidas que isso as impede? Não apenas de dar sua opinião, mas até de terem uma? Ou será medo? Bem, essa parte aqui tem um outro elemento importante. Essa tentativa de ordenação, de equilíbrio, de controle que a Danusa propõe ou sugere, ela é bastante plausível, é bastante viável numa sociedade, num mundo como o nosso, quando você se refere a uma pessoa. Ali está a pessoa, ali está o mundo dela, ali estão as coisas, ok. No entanto, será que essa mesma afirmação funciona quando estamos tratando disso, que é o tema da aula? Isso de ir ao mundo do outro, fazer algo lá que eu não fiz no meu mundo, depois retornar, é tão. Isso será dessa forma também? Será que, vamos ver, eu vou repetir o que ela disse. Será que eu conseguirei, por exemplo, não confundir o meu medo com covardia e às vezes o tempo todo? Será que eu vou conseguir me posicionar sem medo, como ela escreveu? E se eu me posicionar assim, apenas organizando meus pensamentos, tendo as minhas opiniões, será que será simples assim? Ela diz que para alguns isso é quase impossível, para outros é simples. Como será isso para nós? Porque alguns até fazem o trabalho que podem e conseguem fazer lá no mundo do outro. A desorganização e o descontrole acontecerá às vezes no trânsito de volta para um si mesmo, para este eu, esse núcleo inversivo. É aí que a pessoa, no silêncio, no, na distância daquilo que acabou de existir, se dará conta dessas coisas e não sei se conseguirá separar, entender, interagir e outras coisas, ok? A Danusa continua o texto dela. Existem alguns medos bem concretos. Dois pontos. Da relação daquele homem quando você anuncia que está indo embora. Com todas as conquistas que as mulheres conseguiram, nessa hora o medo é físico. Afinal, os homens costumam ser agressivos, mais fortes que nós fisicamente. E às vezes, quando feridos, passam dos limites. Outro medo é quando, já com o novo, você cruza pela primeira vez com aquele que foi abandonado. Mas os homens também têm seus medos, sobretudo quando são eles que abandonam. As mulheres mais emocionais e menos civilizadas são capazes de tudo quando deixadas. Mulher não esquece e não perdoa. Bom, não vou entrar aqui nas considerações filosófico-clínicas sobre isso. Vocês conhecem, sabem que, do ponto de vista da filosofia clínica, o que ela está colocando só encontra fundamento e aceite para ela, se ela estiver falando dela, né? Se ela estiver falando das mulheres de um modo geral, não há como sustentar isso que ela está colocando. Né? Há muitas mulheres que esquecem, sim, e que perdoam, sim, e que erram de novo, e há de tudo nesse mundo que é infinito quanto a essas questões. Mas o que, para nós, nesse estudo que estamos fazendo aqui, nos diz respeito, essa parte aqui, okay, vamos voltar a ela ali. Com todas as conquistas que as mulheres conseguiram, nessa hora o medo é físico, afinal os homens, etc., são agressivos e tudo. Com todas as conquistas que as mulheres conseguiram, vejam, aqui nós temos um elemento, mais um terceiro ponto de grande raiz e profundidade. O fato de você ter conseguido, por exemplo, uma independência social, você tem seu apartamento, você paga suas contas, você é dona do seu nariz, você conseguiu uma certa também liberdade afetiva, pode se relacionar com quem quiser, você também conseguiu uma liberdade intelectual, você se libertou de amarras históricas, familiares, sociais, etc. O fato disso ter acontecido não acarreta e não quer dizer, e repetindo o que ela colocou, com todas as conquistas que as mulheres conseguiram, não quer dizer que com essas conquistas todas, as subjetividades em torno de certos elementos da existência pessoal tenham encontrado estas mesmas conquistas. E então, uma pessoa que, por exemplo, é muito forte para interagir com problemas no mundo dos outros, resolve coisas, às vezes tremendas, muito difíceis. Essa mesma pessoa, quando retorna para o seu mundo, pode retornar para uma vulnerabilidade imensa, para uma indecisão tremenda, por uma ansiedade que, quando estava lá fora, sequer conhecia. Se fosse apenas o contraste, o que já seria, considerando a nossa época, muito forte, já estaríamos diante de, em vários casos, de problemas muito sérios. Mas não se trata apenas disso. Se trata do elemento de trânsito, da caminhada de retorno, de uma caminhada na qual alguns já sabem o que vão encontrar depois, já aprenderam isso. Já sabem que essa força e fortaleza e decisão, como disse a Dona Zaleão, com todas as conquistas que as mulheres conseguiram, quer dizer, isso lá fora, isso para o outro, isso de uma maneira bastante forte, no retorno para o seu lar existencial, sua existência, seu íntimo, sua subjetividade, seu eu, seus dados inversivos, você começa já na caminhada a olhar para onde você está voltando. Sabe que chegará no seu apartamento, ligará a luz, estará sozinho. Eu estou falando de uma metáfora, um vice-conceito existencial. E essa trajetória pode ser mais impiedosa, mais difícil do que a própria chegada a esse retorno, do qual você já sabe onde estará, como estará, etc. Para muitos é a transição, a caminhada de volta que é muito pesada. E nós temos, muitas vezes, como acompanhar e saber disso, pela historicidade da pessoa, claro, por seus elementos internos, por sua subjetividade. Bem, mas temos outros fatores aqui importantes, tá bom? Então, daqui a pouco eu farei mais uma pausa aqui na gravação para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões, dilemas sobre isso que estamos tratando. Ela agora fala um elemento aqui que eu achei muito, muito curioso, que ela diz assim: aconteceu com um casal de velhinhos, bem velhinhos mesmo, que estava visitando a filha no domingo. Eles falavam sobre o passado e num determinado momento ela perguntou, afinal já havia tanto tempo, Se ele havia tido um caso com uma determinada mulher décadas atrás, o que naquela época ele negou com firmeza. Bem, antes de eu prosseguir, deixe-me destacar este elemento que a Danusa Leão coloca neste texto. Até aqui, estávamos trabalhando no sistema de uma pessoa que sai, vai lá, ajuda e volta, etc. Agora, subitamente, nós temos, opa, não é mais uma pessoa, tem um casal e esse casal conversa com uma filha. Olha a situação que se estabelece agora. Então, vou repetir o que a Danusa escreveu. Aconteceu com um casal de velhinhos, bem velhinhos mesmo, que estava visitando a filha em um domingo. Falavam sobre o passado e, num determinado momento, ela perguntou, afinal, já havia tanto tempo, se ele havia tido um caso com uma determinada mulher décadas atrás, o que, na época, ele negou com firmeza. Bem, aqui temos elementos importantes a considerar. Lembrem sempre o de onde estamos partindo e o tema do nosso trabalho de hoje. Daqui ele se propõe, tá bom? Quando essa sua saída existencial lá para o mundo do outro é uma saída partilhada não apenas com o outro, mas com outros. O elemento que é participativo destes outros que estão ali são, em vários segmentos, tão ou mais significativos que o seu. E nestes elementos todos de conversação, você é chamado a prestar subitamente contas de algo que é seu, que é delicado, mas que ao detalhar e determinar, você ajudará o outro lá no mundo dele. E lembrem o que aconteceu, que foi o casal de velhinhos que foi lá no mundo da filha. Não foi ela que foi ao mundo deles. Num domingo, segundo o texto da Danusa Leão. Então, nós temos mais um elemento dilemático. Porque este velhinho, por exemplo, se estivesse sozinho lá no mundo da filha, e com a filha e mais ninguém, sem a esposa, sem o contexto e num outro contexto, e essa mesma questão surgisse, para orientar a filha num problema de infidelidade ou algo assim, poderia ser muito diferente. Não sei se a pessoa que passa por isso sabe dimensionar. Uma das maneiras de sabermos se há esse dimensionar é considerarmos o quanto, na historicidade desta pessoa e no caso deste velhinho, o outro é partícipe da vida dele. O outro é influente na vida dele. De que maneira o outro interage na vida dele em contextos como estes que se estabelece aqui. A Danusa Leão prossegue. A conversa estava tão amena, a paz tão grande, com a família toda reunida, que ele disse que sim, que era verdade. Ela avançou no pescoço dele. Foi preciso a filha e o genro para separá-los. Apesar de já terem passado dos 80, ela passou meses sem falar com ele. E é bom que os homens também tenham medo, pois uma mulher com raiva é muito mais perigosa do que um homem com um revólver na mão. Nem vou questionar isso do ponto de vista da filosofia clínica, vocês bem sabem que não há qualquer consistência quanto a isso. Mas o desdobramento ali é importante para nós. O desdobramento ali nos chama para várias questões. Bem, aqui chegamos ao final dessa primeira parte toda. Vou desligar o gravador. Bem, vamos considerar esta questão específica que foi colocada agora. Observem uma coisa. Existe aqui um fator que ao mesmo tempo que é uma advertência existencial para a nossa época, para os nossos dias, sabe, e tem seu peso, assim que eu mencionar, vocês verão como ele é substancial, ele é um poderoso freio para o desenvolvimento existencial em muitos casos. Eu me refiro ao fator segundo o qual a pessoa toma estas disposições como condição necessária de coerência, de ser ético, Então, por exemplo, eu fui lá no mundo da outra pessoa e disse: você não pode ser violento, você não pode espancar seus filhos, você não pode gritar com seus filhos dessa maneira, jogá-los contra a parede, quebrou o bracinho da criança, isso é errado, tal. Bom, aí eu venho no meu mundo e faço isso. Bato nas minhas crianças, jogo na parede, quebrei o braço do menino, da menina, e vamos supor que eu tenha a ciência de que estou fazendo isso, e que isso é um paradoxo, vamos supor. Ora, por que isso é um paradoxo? Por que isso é um fator de discrepância, de incoerência? Por que isso depõe contra mim a ponto de eu dizer eu sou um falso, um hipócrita? Aquilo que eu disse para o outro fazer, eu não fiz. Essa matemática que aponta para esta equação desta forma, ela é extremamente impiedosa para algumas criaturas. Porque alguns, a coerência que habita neles, para alguns, a ética que habita neles aponta: eu preciso ser bom, justo e correto no seu mundo, não no meu. Eu preciso ser a proteger as pessoas e amá-las no seu mundo, não no meu. O meu mundo é um lixo, o meu mundo é um traste, o meu mundo não vale nada, o meu mundo está despedaçado, o meu mundo está arruinado, nada mais vale nem tem sentido. Mas quando eu saio do meu mundo e vou lá no seu, as coisas estão ordenadas, elas estão arrumadas, há um problema aqui, outro ali, e com ética, com amor, com cuidados, dá para resolver. Coisa que no meu mundo lixo não dá mais. Meu mundo está acabado, está destruído, ele terminou. Fim. Vejam como agora o discurso ganha coerência. Só que será que a pessoa sabe disso? Ela pode ter uma epistemologia para fora, para outras ligações, não para isso. Então, quando ela retorna para o mundo dela e faz essas coisas e vê e diz: puxa, eu estou fazendo, eu disse lá uma coisa, estou fazendo aqui diferente, olhe a ruína existencial na qual ela se estabelece. Nosso papel terapêutico aqui pode ser mostrar isso, pode ser arrumar um ponto ali, pode ser criar um sistema de equivalência, eu não sei. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, de contexto para contexto. Essas pontuações adquirem vários elementos muito complexos, às vezes difíceis de discernir. Mas é a área da clínica, isso é o nosso ofício, essa é a nossa questão existencial. Mas já aviso para vocês, na maioria dos casos, o sistema matemático de resposta e de equivalência é, ao mesmo tempo que uma advertência existencial muito pesada, é um fator de ajuste, de igualdade social da nossa época, de responsividade, mas também constitui, em muitos casos, um freio impiedoso à alma humana. Nem tudo que eu faço lá fora eu devo fazer dentro comigo também. Sobretudo se eu me respeito como criatura, as disposições na minha alma, no meu coração, encontrarão outras formas. Às vezes eu devo ser amoroso e carinhoso, piedoso comigo, mas não com o outro. Mas como ficam, então, nesse sentido, autores como Levinas e outros, no discurso da alteridade, por exemplo, Martin Buber, na relação dialogal, Freire, tantos mestres e professores que trataram dessas questões, como eles ficam? Estariam errados? Claro que não. Claro que não estão errados. Vão lá, enraizem no que eles falam que é este outro. Enraizem no que eles falam que é este eu e este outro. Observem o que eles estão dizendo. E vocês verão que não só não destoam, como eles afirmam estes pressupostos todos que estamos falando. Mas é uma das falácias da nossa época o não entendimento em torno disso que estamos tratando. Uma grande falácia. Muitas pessoas são mutiladas em consultórios, mutiladas pela indústria química dos remédios, mutiladas por religiões, às vezes, mutiladas por falsos preceitos éticos, mas também por verdadeiros preceitos éticos. E aqui eu não faço uma acusação como quem diz: te bata neles, ao contrário, O que eu estou dizendo é que precisamos de compreensão em torno desses fenômenos e de todas essas partes, sobretudo da nossa, nós filósofos clínicos, né? Precisamos ter forte discernimento sobre isso, sob pena de vendermos fórmulas prontas aí para as pessoas, dizendo para elas façam isso, façam aquilo, ignorando completamente como elas são por dentro. Tá bom? Vou desligar o gravador. Bem, agora nessa segunda e última parte da nossa aula de hoje, nós temos elementos importantes a tratar, ligados às nossas historicidades, ligados aos caminhos que trilhamos até aqui, ligados ao nosso modo de ser, ligados à nossa participação no mundo tal qual ele se estabelece. Quando vocês passaram, e observem que eu estou retornando à questão lá do início da aula, que é: muitas vezes nós vamos ao mundo dos outros e lá ajudamos e fazemos coisas, e depois, quando passamos pelo mesmo problema, às vezes tão semelhante, nos tornamos incompetentes, inoperantes ou não fazemos aquilo que, se fizéssemos tal qual recomendamos lá ao outro, provavelmente tudo ficaria bem. E aí foram problematizadas essas questões e colocadas as várias vertentes aqui. Mas existe aqui um outro fator muito significativo que vai fechar a nossa aula de hoje sobre esses elementos. Olhem, se a nossa educação existencial desde crianças contemplasse mais a nossa impressão digital existencial, isso que nos torna únicos, seres em sociedade, participativos, todos de mãos dadas em prol de um mundo que estamos construindo, mas dentro disso, únicos. Se desde cedo nós tivéssemos a compreensão disso, a acepção em torno disso bem delineada e mais tarde bem enraizada, provavelmente as disposições em torno de elementos como estes que estamos vendo agora seriam diferentes. Provavelmente o que aconteceria em muitos e muitos casos seria mais ou menos como eu vou descrever agora. Uma pessoa foi ajudar a amiga. A amiga passou por uma situação muito difícil. O filho dela, o único filho, ficou seriamente enfermo, uma leucemia muito grave, ele sobreviveu com muitas sequelas. E essa pessoa foi lá, ajudou a amiga, orientou, aconselhou, soube compreender o mundo existencial da amiga. Quando então essa pessoa passa por um problema muito parecido, muito, muito, muito parecido, também seu filho teve um problema, quase o mesmo problema e tal, ela, olha o que essa pessoa fez. Sabendo que já tinha informações de como lidar com isso, mas precisava que alguém a acompanhasse, ela foi lá, não para essa mesma amiga, porque entende que para essa amiga seria demasiado fazer isso, mas procurou uma outra pessoa que tinha e tem condições de acompanhá-la e pediu ajuda. Mostrou a natureza da ajuda que precisa. Ele mostrou o problema que estava vivenciando e começou então a ouvir apenas o eco da própria voz, mas que não era propriamente um eco, porque essa pessoa pegou essas informações e foi devolvendo para a pessoa e a acompanhando, o que então desfazia a concepção pura do eco. Em parte o eco, em outra parte, pela presença dessa pessoa que a acompanhava, ela pôde descortinar o problema. Ou seja, ela percebeu as diferenças, percebeu as limitações, percebeu os contrastes, percebeu que em seu mundo certas coisas, ainda que idênticas à condição lá fora, por ser no mundo dela, podem ser infinitamente diferentes. Diferentes quanto a isso. E foi assim trabalhando esta questão. Vejam os movimentos da malha intelectiva em torno destas condutas e destes modos. Talvez isso que eu coloquei agora possa servir de reflexão, possa servir de consideração para este problema existencial que é tão amplo em nossa época, que causa tanto mal-estar em alguns pesquisadores. Eu atendo gente do Brasil inteiro, atendo gente fora do Brasil, e uma das coisas que eu ouço, não com rara frequência, não, com uma certa frequência, diz respeito a isso. Nossa, doutor, eu que sou um sacerdote, eu que deveria saber como agir nesse momento, como perdoar, eu que ensino como perdoar, eu não estou sabendo o que fazer a respeito. Eu não estou, sabe? Nossa, eu fiz uma homilia lá, que eu sou sacerdote, falando sobre isso, e estou vivendo esse problema, e olha o que eu estou fazendo. Estou tendo raiva, estou tendo mágoa. Isso, eu estou me sentindo falso, eu não sou digno do hábito que eu visto, etc. e tal. Acham essa leitura correta? Será que é assim apenas? Será que o grande erro não seria essa leitura, tão impiedosa quanto a alma humana? Outro exemplo, ok? Você que prega a compreensão, carinho, amor, quando passa por um problema, não usa nada disso. E aí se sente completamente errado, completamente mal, péssimo, cheio de culpas e remorsos, porque não. E será que não é a mesma coisa que houve com esse sacerdote? Será que não estamos tratando de novo do mesmo assunto? Será que, se você considerasse, segundo isso que eu disse há pouco, não seria diferente dentro de você? Esses pesos seriam dimensionados de outra forma? Tudo isso vocês vão receber agora em seguida, numa edição da nossa aula, a gravação, para que possam ouvir tudo de novo, considerar as pontuações. Eu procurei ser muito didático, voltando, acentuando os elementos fundamentais, porque sei, não é? Quantas vezes no consultório eu tenho ouvido isso, pessoas me trazendo e dizendo: olha, doutor, não é? O que eu estou fazendo e tal. E não se dão conta que muitas vezes a questão é de outra ordem, não desta. Agora desligo o gravador pela última vez para ouvir vocês, e depois a nossa aula estará encerrada.